Glória e louvor seja ao Senhor. Em breve, em breve. É isso que esperamos. Vocês já foram abençoados através dos hinos que ouvimos? Glória e louvor. Eu desejo saudar a todos vocês de todo o coração no nome do Senhor. E também todos os irmãos e irmãs que estão ligados via internet mundialmente. Eu vos desejo a todos um novo ano abençoado. Que o Senhor possa, neste ano, de uma forma muito especial, abençoar o seu povo. Neste ano, nós temos a esperança que Ele o fará, porque a sua vinda está muito, muito próxima. Que o Senhor também, nesta noite, nos abençoe. Através da sua palavra, fale conosco e nos prepare para a sua vinda. Vamos no começo cantar dois hinos. Começaremos número 4. Você quer estar livre da amarração do pecado? Você quer estar livre da amarração do pecado? Há poder no sangue, há poder maravilhoso no sangue, no sangue, no sangue. Há poder vencedor, somente no sangue do Salvador. Você quer estar livre das paixões? Há poder no sangue. Poder no sangue. O sangue lá do Gólgota te torna totalmente puro. Você vence através do precioso sangue. Há poder, maravilhoso poder. Há poder. Há poder vencedor somente no sangue do Salvador. Você quer ser mais alvo que a neve fresca? Há poder no sangue. Poder no sangue. Ela cura todas as manchas e toda a dor. Totalmente puro se tornarás no sangue. Há poder, maravilhoso poder. No sangue, no sangue, há poder, poder. Somente no sangue do Salvador. Poder no sangue. Você quer servir a Jesus aqui? Você quer glorificar a graça do Senhor? Há diariamente poder no sangue. Há poder. Maravilhoso poder. No sangue. Poder vencedor. Sangue do Salvador somente. Há poder. Há poder no sangue. Há vencedor. Somente no sangue do Salvador. Amém. Também nesta noite, há poder no sangue. Vamos como segundo hino cantar. Número 5. Qual amigo é nosso Jesus? Glória e louvor. Que amigo é nosso Jesus? Oh, quão altamente ele é elevado! Ele nos reconciliou com Deus e nos representa na oração. Quem pode dizer ou medir quanta salvação é perdida? Não nos voltamos a Ele. E não o buscarmos em oração. Se o poder do inimigo nos ameaça, certas tormentas estão ao nosso redor, não temos que temer. Se estivermos crentes em oração, então lá se mostra a fidelidade de Jesus, como Ele está ao nosso lado, como um poderoso Salvador, que ouve uma oração sincera. Se estamos carregados de preocupações, seja cedo ou tarde, certamente nos ajuda nosso Jesus. Se fugirmos para Ele em oração, se formos abandonados por amigos e nós entrarmos em oração, então Jesus nos será tudo, Rei, sacerdote e profeta. Obrigado. Glória e louvor. Ele é tudo para nós, Rei, sacerdote e profeta. E Ele está aqui hoje à noite, porque Ele assim prometeu, e nós cremos cada promessa. Somos gratos a Deus por esta primeira reunião no ano novo. Estamos alegres por vocês terem vindo. Para o que o Espírito tem a nos dizer hoje à noite, que crer na Sua palavra e a fazer de acordo. Ele nos abençoou através do ano passado e nós estamos convictos que também neste ano, que acima do pedido, de pedidos e de expectativa, Ele nos abençoará. Vocês creem nisso? Eu confio nisso. Porque o Senhor é fiel em todo o seu agir. Antes que o irmão Schmidt venha para orar conosco, lerei uma palavra da Escritura de Romanos 15. Eu peço que nós nos levantemos para isso. Quem pudesse levantar. Romanos 15. A partir do versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos ainda o versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que, em função da fé, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Agora peço que o irmão Schmidt venha. Grande Deus nos céus, Pai da graça e da justiça, Tu, que até aqui nos carregaste, concedeste graça, revelaste-nos a Tua palavra, Tu mesmo te revelaste a Ti em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que Tu fizeste. Como já foi dito, e eu repito, um ano Tu nos carregaste através dele, Senhor. Assim te pedimos também, na passagem que nós já passamos para esse novo ano, ó Deus, abençoa-nos, abençoa o povo que te adora, em todo o mundo, Senhor, em todos os países, em todas as línguas, em todas as cores e também todos os continentes, ó Deus. Nós te agradecemos que Tu falaste conosco e sabemos que a Tua palavra diz: estamos num tempo onde tudo aquilo se cumpre, o que Tu predissestes, e a Tua palavra é: quando virdes todas as coisas, elevai as vossas cabeças e alegrai-vos, por sabeis que a vossa libertação está próxima. Senhor dos céus, eu te agradeço. Por favor, abençoe-nos também nesta noite aqui, cada um, pequenos e grandes, e deixa-nos glorificar a Ti, o verdadeiro e vivo e único Deus, além do qual não há outro. Senhor dos céus, nós te agradecemos que Tu te revelaste a nós, e ajuda-nos adiante para aceitarmos, recebermos a Tua palavra, para vivermos a Tua palavra. Mas uma coisa pedimos: mantenha-nos para que nós sempre nos possamos orientar de acordo com a Tua palavra, porque na Tua palavra não esquecestes de nada. Tudo o que nos serve para a salvação, Tu deixastes para nós lá. Nós te agradecemos por isso e pedimos por Tua bênção. E pedimos também: abençoe os lábios através dos quais Tu podes falar e falarás. Senhor, nós queremos ouvir e glorificar o Teu nome. Amém. Podemos nos sentar? Então, nós temos saudações, eu também saudações dos irmãos Gereski da Ucrânia, eu tenho saudações do Uzbequistão, irmãos da Ucrânia e da Rússia, em Yeisk, irmãos da Ásia também enviam saudações. Irmãos, vamos ainda cantar um ou dois corinhos.
começando com a página 40, especialmente pela primeira reunião do ano. Eles vêm do leste oeste, eles vêm do sul e do norte. Eles vêm do leste oeste. Eles vêm do sul e norte. Estão sentados as bodas no salão celestial e ouvem a palavra do Salvador. Eles veem a sua face adorada e lá bebem santidade, cantam hinos de júbilo lá em toda a eternidade. Eles vêm do leste e oeste. Eles vêm do sul e do norte. Estão sentados para a boda no salão celestial e ouvem as palavras do Salvador. Eles veem a sua face adorada e lá bebem santidade. Cantam hinos de júbilo lá em toda a eternidade. E ainda o número 3, ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. Ó, eu quero ver aquele que por mim morreu. A todo tempo glorificar em júbilo a sua obra de salvação. Quero, sobre ruas douradas, cantar em alta e clara voz, após a luta, glória, alegria eterna. E número 6, transborde o meu coração, transborde meu coração, transborde meu coração. Espírito de Deus, transborde meu coração. Em ti eu tenho descanso, tudo és para mim. Espírito de Deus, transborde meu coração. Amém. Também hoje, muitos irmãos nos saúdam, muitos por e-mail, muitos também telefonaram. Dessa vez tentamos também resumir tudo, esperamos que não tenhamos esquecido ninguém. Do Brasil temos aqui, saudações irmão João Batista, do irmão Marcos André, irmão Oleg, irmão, e de muitos outros cantos do país. Temos saudações do Haiti, do irmão Luísius, de Cuba, irmão Ivan, dos Estados Unidos da América, irmão Moses Young, do Canadá, toda a família Ellis, da Índia, irmão Ganta, também do irmão Joel, da Nova Zelândia, o irmão Anderson. Da Rússia temos já saudações, já ouvimos, mas havia ainda alguns da Basquíria, do irmão Alexander, da Armênia, da irmã Ripsime, da Turquia, do irmão Kazadi, de Israel, do nosso irmão Gracian, da Romênia, a igreja de Aless nos saúda, assim como o irmão Christian. Então as duas saudações da Hungria, do irmão Ferri e do irmão Lajos, da Sérbia, o irmão Shinisha saúda. Então chegamos à Europa Oriental e Ocidental, da Finlândia, os irmãos Ovitti nos saúdam, da Alemanha, a irmã Christine, da França, irmão Chimão, da Itália, os irmãos Gianfranco, Miquea e Ana Paula, de Burkina Faso, o irmão Salifu, saúde de Ruanda, o irmão chofer, da Costa do Marfim, três saudações, uma vez da igreja de Amosuco, então do irmão Richer e do irmão Esmel, do Burundi, saúde do irmão Martin, de Zâmbia, irmão Paul, irmão Kaniki, do Quênia, nosso irmão Yagi, do Zimbábue, três saudações, do irmão Chovava, do irmão Ernesto e do irmão Mozave, de Moçambique, irmão Noé, e de Uganda, saúdo irmão Shalom, irmão Eleter, irmão Isaac, dos dois Congos, nos saúdam o irmão Kabundi, Kanku, Lomboto, Duda, Salomão, Félix, Minga e Alberto, e da África do Sul, os irmãos Teza, Zulu, Aaron, Justin, Filemon, Mutika, Benjamin e o irmão Laurent. Ainda temos as saudações que foram passadas via telefone. De Portugal, o nosso irmão Oleg nos saúda. Da Suíça, o irmão Baumgartner. Ainda saudações adiante da Alemanha do Mar Oriental, do irmão Müller. De Burkina Faso, também o irmão Pavel. Irmão Mwamba de Kovetsi. Irmão Hervé de Lyon, irmão Cécio de Pretória, irmão Joseph de Kinshasa, também é Congo, irmão Gonga, em seguida do irmão Deu de Kigali. Que o Senhor possa nos abençoar a todos ricamente, todos que passaram saudações, também todos que estão ligados, e também nós que estamos aqui sentados, nós estamos esperando pela mesma bênção e pela mesma preparação. Vamos, para finalizar, cantar ainda um corinho, o corinho número 2, então o irmão Frank virá. Eu o amo, o precioso Cordeiro de Deus. Eu o amo, o precioso Cordeiro de Deus. Que me amou e por mim morreu no madeiro da cruz. E uma vez em inglês. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou no madeiro do Calvário. Graças seja ao Senhor que podemos nos reunir assim, sem perturbação, para ouvirmos a santa e preciosa palavra de Deus e vivenciarmos e termos as nossas vivências de salvação pessoais com o nosso Deus. Também eu quero saudar a todos de todo o coração, desejando as boas-vindas, especialmente hoje, nosso precioso irmão Michael e também a irmã Michael veio hoje também aqui. De uma forma, Deus o abençoe de uma forma especial, irmão Michael. Ele deu um bom relato daquilo que Deus está fazendo nos países islâmicos. Simplesmente maravilhoso que o Senhor, de todos os povos e línguas, está chamando para fora. Irmão Cláudio Miskis deu um bom relato daquilo o que Deus está fazendo no Brasil, de forma especial através dos programas de rádio e televisão. Seja dada a gratidão por todas as portas abertas, por todos os corações abertos, e também todos os outros irmãos deram bons relatos daquilo o que Deus está fazendo no presente. Também irmão Miro deu um bom relato. Quem quer que vivencie algo pode relatar daquilo que Deus faz. Então nós temos um irmão aqui pela primeira vez, do Benin, irmão Charles. Talvez você se levante uma vez para que todos o vejam. Onde você está, irmão Charles? Deus te abençoe, Deus te abençoe ricamente. Também pela primeira vez aqui. Quem está aqui pela primeira vez, sintam-se simplesmente em casa. Nós estamos reunidos internacionalmente. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, especialmente nossos amigos do Irã. Deus os abençoe de uma forma muito especial. Também todos aqueles que vieram para traduzir, irmão Etienne Ginton, irmão Jean Lambert, o irmão de Hamburgo. Lentamente se tornamos idosos, mas Deus abençoe, de fato, todos, também todos os tradutores. É simplesmente necessário que em todas as línguas seja traduzido para que todos possam ouvir e estarem familiarizados com aquilo que Deus está fazendo, que fez e está fazendo o nosso tempo e faz ainda adiante. Então, do irmão Tati, nós temos um relato, quantos equipamentos nós financiamos para que pessoas em todos os lugares possam ouvir. Aqui temos o número 675 equipamentos foram comprados em todos os lugares para que todos, que eles mesmos não estão na condição de comprarem os equipamentos, que possamos, para que possamos ajudar, para que todos em todos os países possam ouvir a palavra do Senhor nesse tempo. Nós olhamos para trás, para muitos anos, e nesse ano serão 55 anos desde que o Senhor, ele chamou o seu servo e profeta para o lar celestial, e o ano 50 significa Pentecostes, e Pentecostes significa derramamento do Espírito Santo. No Antigo Testamento, em cada 50º ano, era um ano de jubileu. Todos que estavam carregados de culpa podiam sair livres e podiam retornar aonde estavam originalmente. E nosso Senhor, ele, após a ressurreição, caminhou 40 dias com seus discípulos e falou com eles sobre o reino de Deus. E então, ainda passaram 10 dias, e no total, 50 dias, e o derramamento do Espírito Santo aconteceu. O que me move especialmente é o fato que no nosso tempo, assim como no Antigo Testamento foi revelado, e para isso eu quero passar, quero ler três passagens do Antigo Testamento para que saibam que da coluna de nuvem de fogo foi relatado no Antigo Testamento, esteve com o povo de Israel por 40 anos, e na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite, e que o nosso amado irmão Branham teve a graça de Deus, que ele, que o Senhor se revelou na coluna de nuvem, na coluna de fogo, e como está escrito em Êxodo, no capítulo 13, Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 21, Êxodo 13, versículo 21, e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. De dia e de noite pudessem caminhar. E então, versículo 22, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eles haviam partido, como Deus havia prometido a Abraão: após 400 anos, eu vos guiarei para fora. E então, ainda, em Êxodo, capítulo 40, nós lemos Êxodo, capítulo 40, quando Moisés havia terminado toda a obra, a nuvem encobriu o tabernáculo e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, versículo 38, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele. Então, de dia com a coluna de nuvem e à noite com a coluna de fogo, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Simplesmente muito poderoso o que nós lemos aqui. E então o salmista, ainda no Salmo 78, Salmo 78, ele enfatizou, 78, versículo 14, e de dia os guiou como uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Irmãos e irmãs, nós todos sabemos o que aconteceu no dia 20 de janeiro de 1950, o que aconteceu quando, numa grande reunião em Houston, Texas, a glória sobrenatural de Deus se inclinou e o Senhor, nesta coluna, apareceu sobre o irmão Branham. O irmão Branham tinha justamente falado as palavras: eu não preciso dar testemunho de mim mesmo. Aquele que me enviou dará testemunho. E assim de fato aconteceu. E diante, antes da abertura dos selos, no dia 28 de fevereiro de 1963, a nuvem sobrenatural, como o irmão Branham havia visto de antemão e recebido, revelado, são ligações com a abertura dos sete selos que aconteceriam, que os sete anjos nesta nuvem sobrenatural estariam então lá, e assim aconteceu. E o irmão Branham pôde dizer, o sétimo anjo nessa constelação foi que falou comigo, volte, retorne para Jeffersonville, porque os sete selos serão abertos. Irmãos e irmãs, nós vivemos em um período de tempo no qual profecias bíblicas estão se cumprindo. Eu escolhi as passagens do Novo Testamento de acordo com o Evangelho de Lucas, somente muito brevemente, o que aconteceu naquela época foi de forma sobrenatural, seja a visita de Gabriel para Zacarias no templo e o anúncio do nascimento de João Batista, seja a visita de Gabriel para Maria, para que o nascimento do Filho de Deus fosse anunciado. Desde o princípio, nós lemos e encontramos a confirmação que as promessas e profecias do Antigo Testamento que foram passadas lá e anunciadas, que encontraram o seu cumprimento. Vocês todos podem ler isso. Eu aqui anotei as passagens bíblicas, Lucas 2, a partir do versículo 9. Simplesmente muito maravilhoso. E então no versículo, Lucas 2, versículo 10, e o anjo lhes disse, do que se trata para mim, irmãos e irmãs, é que o sobrenatural aconteceu quando Deus cumpre promessas aqui na terra. Assim como aconteceu com Moisés, o Senhor apareceu na sarça ardente e Moisés teve que tirar as sandálias porque o chão no qual estava em pé estava santificado pela santa presença do Todo-Poderoso Deus, que desceu com chama. E nós vemos quão maravilhoso são os direcionamentos no Novo Testamento. E graças seja ao Senhor que tudo foi relatado precisamente quando aconteceu, aonde aconteceu, como aconteceu. Porque foi realidade. Ninguém precisava interpretar algo. Tudo estava totalmente claro, foi dito claramente e nos foi deixado por testemunho escrito, para que nós, na fé, pudéssemos aceitar as coisas que Deus fez no nosso tempo de forma sobrenatural, e especialmente no ministério do irmão Branham. Então nós temos aqui em Lucas, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 26 até 32. O relato poderoso daquilo o que aconteceu com Simão. No versículo 26, nós lemos, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E então, irmãos e irmãs, aquilo o que foi lhe revelado pelo Espírito de Deus, nós lemos então no versículo 27, e pelo Espírito foi ao templo, ele foi revelado, lhe foi revelado pelo Espírito o que deveria acontecer e o que aconteceria. E quando chegou o ponto do cumprimento, ele foi guiado pelo Espírito no mesmo tempo, na mesma hora, quando o cumprimento estava lá. O Espírito Santo guia para o cumprimento daquilo o que ele, pela graça, nos revelou. E então, ele pôde naturalmente, no versículo 27, mais uma vez, em Lucas 2, versículo 27, e pelo Espírito foi ao templo. Todos nós conhecemos a história. Ele foi diretamente lá, tomou a criança nos seus braços, e o que ele disse então? Aqui está escrito. Vamos ler. No versículo 28, em Lucas 2, e ele, então, o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. E então ainda, no versículo 31, da salvação de Deus, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Também isto é maravilhoso, irmãos e irmãs. Ambas coisas, desde o princípio, estiveram no plano de salvação de Deus. O que está determinado para Israel e o que está determinado para os povos, para as nações. Então, deixe-me dizer isso claramente. Quem é um amigo de Israel não pode ser inimigo dos outros povos, das outras nações. Quem é um amigo de Israel é um amigo dos árabes, é um amigo de todos os vizinhos. Com Deus não há inimizade. A inimizade foi retirada. E se vocês olharem precisamente, Israel jamais ameaçou alguma outra nação. A inimizade sempre está do outro lado. Jamais em um verdadeiro filho de Deus. Deixe-me dizer isso claramente. Através da graça de Deus, nós reconhecemos o que o Senhor tinha a fazer com Israel e cumpriu, mas desde o princípio, as nações estavam incluídas no plano de salvação de Deus. Isso certamente é o motivo porque a todos os povos e línguas, independentemente da religião e da visão política, nos últimos 55 anos, a minha primeira viagem, já foi em 1964 para a Índia. E se olharmos para trás, seja hinduísmo, xintoísmo ou qualquer que seja a religião, independentemente do país, em todos os lugares, Deus tem pessoas que creem nele, que lhe deram fé, e eu penso especialmente no Egito. Em nenhum lugar eu vivenciei tanta amizade tal como no Egito. De fato, Deus chama de todos os povos e línguas para fora. Naturalmente, nossa tarefa é de anunciar a palavra. E eu desejo dizer, e espero que todos compreendam corretamente, também se nós, por exemplo, proclamamos a palavra e não entramos em nenhum compromisso, talvez isto posso mostrar aqui. Há muitos anos, também eu preguei na Indonésia. E se ouvimos os noticiários corretamente, não era sobre a Austrália, sobre o Irã, mas sobre Jakarta e sobre a Indonésia, que foi falado que lá a água está subindo. Em um país é o fogo, no outro país é a água. E aqui terremotos e fomes e tempos caros, tudo vem. Mas aqui está o ponto. Eu jamais fechei compromissos, mas também jamais eu ataquei outras religiões ou guias de outras religiões. Mas hoje me está no coração mostrar duas Bíblias a vocês. Uma e outra aqui. Nesta Bíblia está de Gênesis 1, a partir de Gênesis 1, a palavra Alá, acima de 4 mil vezes. E nesta Bíblia aqui, também impressa em Jakarta, nenhuma vez sequer está escrito Alá, mas sempre Elohim. Simplesmente foi guiado pelo Senhor de tal forma, quando o tradutor sempre, quando eu falava a Deus, ele traduzia como Alá. Até que isso passou dos limites para mim. E eu disse, ouça, por favor, acabe com isso. Porque são 4.636 anos que se passaram desde Adão, desde que a palavra Alá tenha sido ouvida pela primeira vez, 4.632 anos desde Adão passaram, no qual ninguém sabia alguma coisa de Alá, ouvido alguma coisa de Alá, e por isso foi a minha obrigação simplesmente dizer, assim não pode ser. E então, Deus concedeu graça, que nós pudemos ir à universidade, e Deus concedeu graça que a Sociedade Internacional Bíblica estava, de fato, disposta de editar, publicar novamente a Bíblia na Indonésia, e sempre colocando a palavra original Elohim dentro. De fato, Deus, de todas as formas e maneiras, Ele concedeu graça em todos os povos, línguas, para que não tivemos que ofender ninguém. E nós, todas as religiões podem crer o que creem, mas nós cremos o que Deus disse em sua santa e preciosa palavra. E a plena concordância do Antigo e Novo Testamento é simplesmente poderosa. E por isso nós somos de todo coração gratos a Deus. Eu cheguei a esse ponto porque Jakarta esteve nos noticiários. De volta a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Aqui, o nosso Senhor fala, ele recebe o livro e lê a partir do livro, Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 17. Aqui está escrito, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, Isaías, e então, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, um ano de graça. Disso é que se trata para nós também hoje. Que nós, assim como lemos aqui um ano aceitável, um ano de graça, possamos anunciar que os amarrados sejam libertos, os aprisionados possam sair, que os cegos possam ver, que Deus possa conceder um ano de jubileu pela graça, para que não somente ouçamos as palavras, mas pela graça nós possamos vivenciar o que está escrito e o que o Senhor também pela graça nos concedeu. E no versículo 21 está escrito: então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Irmãos e irmãs, disto é que se trata. Do primeiro capítulo do Novo Testamento, cumprimento, cumprimento, cumprimento das profecias bíblicas. E se os conhecedores da Bíblia contaram direito, então, na primeira vinda de Cristo, 109 profecias se cumpriram. Tudo já havia sido predito do seu nascimento, do seu ministério, do seu sofrimento, do seu sepultamento, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão. Tudo já havia sido predito. E nós encontramos no Novo Testamento confirmado 100% que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Simplesmente maravilhoso que nós podemos ter esses testemunhos na Santa Escritura. Então nós chegamos ao ponto principal, promessas. Nós lemos de Simeão, como através do Espírito Santo, como tu lhe prometeste através do Espírito Santo. Primeira promessa, então o cumprimento. E deixa-me dizer isso claramente, amados irmãos e irmãs, tão certo quanto Deus o Senhor nos deu as promessas para esse tempo, através do Espírito Santo, nos revelou, certamente o Espírito Santo nos guiará para que nós estejamos lá quando o cumprimento das promessas acontecer. Assim como foi naquela época, assim será nesse tempo. Para isso, Deus, Ele se tornou fiador, pois para todas as promessas de Deus estão nele o sim e nele o amém. Vamos ler dos Hebreus, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 14, Hebreus 10, versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, ou na tradução alemã, para sempre os trouxe ao alvo, simplesmente Todo-Poderoso. Aqueles que se deixaram santificar para sempre os levou ao alvo. Nós cremos de todo o coração e de toda a alma que o nosso Senhor, Ele consumou uma absoluta, plena redenção, pleno perdão, que na cruz do Gólgota, de fato, toda a obra de salvação do nosso Deus aconteceu e nós, pelo sangue, nós fomos redimidos pela graça e justificados. Então, lemos adiante em Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Também isso é muito importante. A tua vontade aconteça no céu, assim como na terra. A tua vontade aconteça na minha vida. A tua vontade aconteça assim como tu predisseste na palavra. E então em Tiago, no capítulo 5, nós temos a promessa. Tiago, capítulo 5, nós temos versículo 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda ou retorno do Senhor. Até o retorno do Senhor. E se nós olharmos para os sinais dos tempos, irmãos e irmãs, então nós podemos dizer: o retorno do Senhor está tão próxima, tão próximo. Já o irmão Branham, naquela época, disse: eu não vejo mais nada o que ainda tenha que se cumprir. Tudo já está cumprido. O que nós devemos dizer hoje? E nós vemos as preparações sobre as quais não podemos entrar em maiores detalhes no Oriente Médio, mas tudo nos mostra que também Ezequiel 38 e 39 se cumprirão e que todas as preparações estão sendo feitas, já estão correndo. Mas de volta à palavra em Tiago, no capítulo 5. Sede, pois, irmãos, pacientes, pacientes, perseverantes, perseverantes em todas as situações da vida, o que quer que seja que venha, simplesmente fundados na rocha da salvação, não edificando sobre areia, mas sim sobre o nosso Senhor e Redentor, que é o fundamento. E então, nós lemos no versículo 8, no versículo 8, em Hebreus 10, versículo 8, em Tiago, sede, versículo 8 em Tiago 5, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Simplesmente poderoso, irmãos e irmãs, que o Senhor, já naquela época, pôde, guiado pelo Espírito, ele já os guiou, guiou os apóstolos pelo Espírito, para que escrevessem tudo o que era necessário para o nosso tempo, com o qual nós podemos nos consolar uns aos outros e podemos edificar uns aos outros. Sejam perseverantes, pacientes, até o retorno do Senhor. E então, vamos diretamente para 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1. E aqui nós lemos as palavras preciosas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Que mediante a fé estais guardados na virtude, o poder de Deus, estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Tudo são passagens, todas são passagens bíblicas que para nós que vivemos nesse tempo foram escritas. E nós podemos, como Simeão, dizer, hoje, essa escritura, hoje todas as passagens bíblicas diante dos nossos olhos se cumpriram. E nós vemos e vivenciamos esse cumprimento muito pessoalmente. Vamos ler mais uma vez. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Sim, nós estamos no fim do tempo do fim. Vamos falar mais uma vez. Todas essas passagens bíblicas foram escritas há 2000 anos atrás para nós, para que nós, assim como no princípio do Novo Testamento, nós pudéssemos vivenciar pessoalmente o atuar sobrenatural de Deus e, através do Espírito Santo, receber reveladas as promessas e, a partir do Espírito Santo, sermos guiados até o cumprimento daquilo que Deus nos prometeu. E tão certo quanto Ele nos deu as promessas, certamente Ele também as cumprirá. Então, no versículo 18, em 1 Pedro 1, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não com prata e ouro, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Também isto, amados irmãos e irmãs, isto nós repetidamente enfatizamos, porque o pecado original no Jardim do Éden aconteceu por geração, por concepção, aconteceu por carne e sangue, e a vida do corpo está no sangue. Assim está escrito em Levíticos, no capítulo 15, a vida do corpo está no sangue. No sangue estava a vida divina, no sangue do nosso amado Senhor e Redentor. E porque o pecado aconteceu num corpo carnal de carne e sangue, então o nosso Senhor e Redentor teve que vir para derramar o seu santo e precioso sangue. Aqui, nesse corpo carnal, Ele teve que trazer o sacrifício por nós, que nós estamos em corpo carnal. Mas, da mesma forma, nós sabemos o que é nascido da carne, isto é carne, e somente o que é nascido do Espírito, isto é Espírito. Por isso, nós temos que ser nascidos por Deus, através do Espírito de Deus e através da Palavra de Deus. No versículo 19, nós lemos, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, para que nós pudéssemos estar sem mancha e sem mácula, possamos aparecer diante do nosso Deus. O Cordeiro de Deus derramou, se deu a si mesmo, imaculado, sem culpa nenhuma. Ele se deu a si mesmo para que nós pudéssemos ser igual a Ele. Por isso, Ele veio a nós em corpo carnal e nos trouxe plena redenção e reconciliação. Ainda da carta de Pedro, as passagens muito poderosas, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Irmãos e irmãs, prezados amigos, todos nós que estamos aqui reunidos e que mundialmente estão ouvindo, este é o nosso testemunho. Nós, de fato, vivenciamos isso pessoalmente. Vamos ler mais uma vez. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. A semente é a palavra de Deus. Da semente incorruptível, da palavra de Deus, viva, nascidos de novo para uma viva esperança. Irmãos e irmãs, esta é a minha vivência e essa é a vivência de todos nós, pela graça. Que nós, de fato, vivenciemos uma conversão, uma renovação, de fato, um novo nascimento. Que a nova vida divina em nós entrou, que nós possamos dizer: eu morri, fui crucificado com Cristo, com Ele morri, com Ele fui sepultado e nasci para uma nova vida. Irmãos, irmãs, é simplesmente tão importante, e isto tem que ser proclamado, isto tem que ser dito. Somente quem recebeu a vida eterna através da fé em Jesus Cristo pode e viverá eternamente. A vida eterna é realidade divina, assim como o nascimento terreno é realidade, na concepção é uma semente, no nascimento é uma criação. Na concepção é uma semente, no nascimento é uma criação. Assim é conosco. A palavra de Deus é a semente, mas quando acontece o novo nascimento, nós somos uma nova criatura, uma nova criação, pela graça de Deus. Vocês podem explicar um nascimento natural? Vocês podem explicar como tão pouquinho de semente pode formar, já ter uma pessoa inteira dentro de si? Alguém pode explicar isso no natural? Tão pouca semente, desculpem se eu digo isso assim, tão pouca semente se pode colocar numa colher, e então vem um bebê, e então vem a juventude, então vem. Na semente já está tudo dentro, os pés, a cabeça, já está tudo na semente. e através do nascimento se torna revelado que a concepção aconteceu da mesma forma, é com a palavra de Deus e com nossa vivência de salvação pessoal. Primeiro, a semente, a santa e preciosa palavra de Deus. E então, vem o Espírito Santo sobre a semente. E então acontece a geração, e quando o tempo veio, acontece o novo nascimento, e com Deus tudo é possível, também hoje, irmãos e irmãs, nós podemos vivenciar a Deus, vivenciar a nossa conversão, nossa libertação, nós podemos de fato vivenciar tudo pela graça, porque ainda o sangue do Cordeiro está sobre o trono da graça. Então, vamos ler adiante, em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando Ele mesmo em Seu corpo os nossos pecados, em Seu corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, libertos do pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas Suas feridas fostes sarados, redimido, curado, liberto. Tudo aconteceu na cruz do Gólgota. Isso nós podemos, pela graça, anunciar. Ainda as duas passagens bíblicas. Agora, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 9, o Senhor não retarda a Sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Irmãos e irmãs, vamos falar isto também mais uma vez. Desde 1933, o ano posso lembrar muito bem, é o ano do meu nascimento, já passaram 86 anos. Quando o irmão Branham recebeu a missão de trazer a mensagem antes da segunda vinda de Cristo, que então seria carregada a todo mundo. Todos esses anos vieram e partiram. Quem de nós teria, em 1966, quando aconteceu o sepultamento desse grande homem de Deus, quem teria pensado naquela época que tantos anos ainda passariam? Mas vamos falar livre e abertamente, pela causa daqueles que até o dia de hoje ainda são acrescentados, porque o número ainda não está cheio. O Senhor espera até que os últimos tenham sido chamados para fora e tenham vivenciado a sua preparação pela graça. O Senhor, no tempo determinado, Ele retornará, e nós cremos, isto será no nosso tempo. Isto acontecerá no nosso tempo, pois assim o Senhor, Ele já predisse, quando virdes que todas essas coisas estão acontecendo, então sabeis que está próximo, está diante da porta, e pode acontecer a qualquer momento. Então nós temos aqui Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14, 1 Pedro 3, versículo 14, mas amados, estáis nas expectativas dessas coisas, esforçando-se para estarem sem mácula e sem culpa encontrados diante dele, em paz. Imaculados, irrepreensíveis, em paz. 2 Pedro 3, versículo 14. E eu creio que hoje também grandes coisas e mundialmente acontecem, estão acontecendo, que todos que agora creem de coração que o sangue da nova aliança ainda está no lugar santíssimo celestial, sobre a arca do concerto, e que todos podem vir, podem ter suas vivências de salvação pessoais, vivenciar sua libertação de todas as amarrações. Cada amarração é que nem uma servidão, uma escravidão. Pessoas são escravizadas e têm que fazer o que nem querem fazer. E por isso, o Senhor disse, o Espírito de Deus do Senhor descansa sobre mim para anunciar. Os amarrados não podem libertar a si mesmos. Eles precisam ser libertos. E se também no nosso meio há irmãos, irmãs e amigos que necessitam de oração, sintam-se livres. Nós estamos aqui também para orar por vocês. Nós temos ainda as duas passagens. A primeira de 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda, ou envergonhados por ele na sua vinda. Que tais passagens bíblicas possam ir aos nossos corações. Isso é claro e verdadeiro, que em nenhum de vós se constate que tenha ficado para trás. Também isto eu quero dizer mais uma vez, tão certo quanto o Senhor me mostrou o campo de trigo e a nova ceifeira, e tão certo quanto nós somente semeamos trigo, nenhuma erva daninha, em todos os 70 anos, sequer uma vez semeamos, anunciamos alguma falsa doutrina, sequer uma vez abandonamos o estreito caminho, sequer uma vez fomos infiéis. Muitas provações, as mais duras provações que pode-se imaginar, eu tive que passar por elas, mas seja dada gratidão ao Senhor. Ele manteve a sua promessa. Eu estarei convosco. Se passares pelas águas, ou se tiveres passar pelo fogo, estarei convosco. E assim, de fato, pela graça, foi. E então, ainda, a maravilhosa palavra, e que temos que levar aos nossos corações, de Hebreus, Hebreus capítulo 13, e aqui nós lemos versículo 12, Hebreus 13, versículo 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Esta passagem bíblica já uma vez já chamou a atenção de vocês que santificação em ligação com o sangue está em ligação com o sangue, redenção, perdão, tudo está em ligação com o sangue. Mas aqui o núcleo é tocado, irmãos e irmãs, é simplesmente, me veio de tal forma ao coração, nosso Senhor, Ele disse, eu me santifico para eles, para que eles também sejam santificados. E Ele disse, a palavra que eu falei-vos, sim, na palavra da verdade, nós somos santificados, mas aqui a santificação é ligada diretamente com a consumada redenção, trazida em ligação com isso, que através do sangue nós somos redimidos, libertos e vivenciamos a Deus pela graça, e já no sangue nós fomos lavados, purificados, santificados, ou sendo uma propriedade do Senhor para toda a eternidade. Eu não sei o que significa isso para vocês. Para mim, isso simplesmente me moveu profundamente. E nós lemos, nele nós temos o perdão através do sangue e todas as outras passagens bíblicas de perdão e reconciliação, de graça e salvação, mas que a santificação em ligação com o sangue derramado do Cordeiro de Deus, isso foi trazido em ligação com isso. Isso nos mostra que na cruz do Gólgota tudo já aconteceu, tudo o que tem que acontecer conosco. Vamos ler esse versículo poderoso mais uma vez. Hebreus 13, versículo 12. E por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, aleluia, graças seja a ti, amado Senhor, graças seja a ti, não própria santificação, não ser religioso, mas sim, na profundeza do seu íntimo, ser traspassado pela santidade de Deus, pela santidade da palavra de Deus. Por isso, também Ele, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Na cruz do Gólgota, de fato, tudo aconteceu para que, sem mancha e sem ruga, apareceremos diante do nosso Senhor. Redenção, perdão, libertação, cura, simplesmente consumação, aperfeiçoamento pela cruz, pelo sangue da nova aliança. E vocês sabem, eu há pouco disse aqui, graças seja ao Senhor pelo sangue da nova aliança, pelas promessas que Ele, pela graça, nos concedeu. Vamos resumir no fim, agora. Assim como no princípio, o sobrenatural aconteceu e a Santa Escritura, na profecia, então, é mostrada no seu cumprimento. Assim acontece no nosso tempo. Quantas vezes nós podemos dizer, hoje, essa Escritura, hoje, se cumpre profecia bíblica diante dos nossos olhos. Vamos falar isto ainda mais uma vez. Assim como o Senhor enfatizou, quando virdes que tudo isso está acontecendo, deixe-me ainda mencionar isso com Isaías 30, versículo 26, que quando o Senhor reparar o dano do seu povo de Israel, então o sol brilhará 7 vezes mais forte. E isto acontece, isso está indo tudo, está acontecendo, e ninguém poderá segurar isso, nenhuma demonstração, nenhum CO2 ou tudo mais. Isso terá o seu caminho, assim como está escrito, porque o Senhor, Ele reparou o dano do seu povo, de todos os povos da terra, todos os países da terra, eles retornaram à terra. E na carta circular próxima, nós passaremos isso mais claro ainda, quantas passagens bíblicas se cumpriram e estão incluídas no seu cumprimento pela graça. Que Deus do Senhor possa, de fato, utilizar esse dia para que nós sejamos fortificados na fé, que nós levamos a coisa a sério e que nós tenhamos nossa vivência de salvação pessoais com o Senhor. Que simplesmente saibamos, Ele falou comigo pessoalmente hoje, eu que fui pensado. E então, hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureceis os vossos corações. Hoje, o Senhor nos chama a todos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e fatigados. Eu vos darei descanso para as vossas almas. Hoje, o Senhor nos quis mostrar e dizer tudo o que, através do Espírito, da profecia bíblica, o que nos foi revelado. Quando vier o tempo do cumprimento, nós, pelo Espírito Santo, estaremos lá onde o cumprimento acontecerá. Assim foi com Simeão, assim com João Batista. Ele pôde dar testemunho. Ele que me enviou para o batismo disse-me, no qual você vê descer o Espírito, este é que batiza, aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Indicações, cumprimento das profecias bíblicas na primeira vinda de Cristo, cumprimento das profecias bíblicas agora, diretamente em ligação com o retorno de Jesus Cristo. E pela graça, nós podemos, a pura, santa palavra, nós podemos carregar essa palavra mensagem, e todos que são de Deus ouvirão, aceitarão, e vamos falar isso mais uma vez. Tomem a semente dentro de vós, para tudo mais, Deus, Ele se preocupará. Assim como Maria disse, eu sou serva do Senhor, a mim aconteça como tu dissestes. Da mesma forma, nós podemos dizer, assim como nós somos, nós chegamos ao Senhor. E nós sabemos, assim como Ele prometeu, como Ele disse, assim será, acontecerá com todos nós, até o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós todos nos preparamos para isso e sabemos isto acontecerá assim como está escrito. Nós chamamos uns aos outros, Maranata, que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa vir sobre todos nós e o Espírito de Deus, de forma poderosa, ser atuante em todos nós. Leiam esse versículo mais uma vez em casa, que o nosso Senhor, Ele padeceu fora da cidade para, através do seu sangue, nos santificar pela palavra, pelo Espírito, pelo sangue, plena santificação em todos os campos. Para isso, Deus cuidou, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Que em ti, que em mim, em todos nós, isso, em todos nós mundialmente, possa acontecer, que nós vivenciemos conversão, salvação, perdão e a plena santificação. Santifica-os na tua palavra, A tua palavra é a verdade. Não esqueçam. Santificação pelo sangue somente pode acontecer naqueles que receberam a semente da palavra. Isso simplesmente faz parte. A palavra, o Espírito e o sangue, assim está escrito em 1 João, no capítulo 5, no versículo 7. O Espírito, a água e o sangue, nós agradecemos ao nosso Senhor por todas as palavras da Escritura e também por ainda estarmos vivendo no tempo da graça e podemos consagrar nossas vidas a Ele. Em o santo nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar. Vamos nos levantar. Eu não sei se as duas irmãs ainda têm um hino para nós, ou vamos cantar juntos, assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu. Podemos cantar? Assim como sou, assim tem que ser, não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava e purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Enquanto inclinamos nossas cabeças, cantem-nos um hino. Espero que todos possam cantar juntos. Noivo vem, lembrem da sua palavra, atentem, redimidos, atentem sempre, a toda hora, em todos os lugares, estejam atentos, o Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar em prontidão, fervorosos no esperar e no clamar, até que tu apareças, Senhor, até que nós te vejamos. E venhamos à tua direção. O noivo vem. E quem está sem ferimentos, firmes, na fiel a Ele até o fim, será colocado em lugar alto. Atentem, o Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar em prontidão, fervorosos no atentar e no clamar, até que tu apareças, Senhor, até que nós te vejamos, que vamos em tua direção. O noivo vem e busca a noiva, que aqui na terra já se confiou a ele, que esperou por sua vinda a toda hora. Atentem, o Senhor vem em breve. Senhor, nós queremos estar em prontidão, fervorosos no atentar e no clamar, até que tu apareças, até que nós te vejamos e caminhemos em tua direção. Senhor, nós queremos estar em prontidão, fervorosos no atentar e no clamar, até que tu apareças, Senhor, até que nós te vejamos e caminhemos em tua direção. Amém. Amém. Seja dada gratidão ao Senhor. Deus concedeu graça. que pudemos ouvir a sua palavra e crer nela. Se alguns aqui que desejam oração, que têm uma vivência com o Senhor, nós podemos cantar o corinho, somente crê, somente crê. Se vocês quiserem vir para a frente, especialmente todos os jovens, consagrem suas vidas ao Senhor. O mundo vos promete tudo. Sim, o mundo promete até o céu, mas vocês acabam no inferno. O mundo passará com todos os seus prazeres, mas quem faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Enquanto cantamos, quem quiser vir para a frente enquanto cantamos, venha e nós oraremos juntos. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amados, está escrito: quem chamar o nome do Senhor será salvo. É necessário que vocês digam essa frase na oração: Senhor Jesus, eu peço a Ti, salva-me, conceda-me plena redenção. Nós temos que chamar o nome do Senhor Jesus Cristo na oração, pedir por perdão. Temos que mencionar, não passar ao largo dele, mas de fato, ele é o ponto central e por isso está escrito de fato: quem chamar o nome do Senhor será salvo. Da mesma forma, está escrito: tantos quantos o aceitaram, a estes ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Da mesma forma está escrito: arrependei-vos e deixai cada um de vós vos batizar no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Assim, recebereis o dom do Espírito Santo. Por favor, chamem, refiram-se à Santa Escritura. Estejam fundamentados na Santa Escritura. Chamem o nome do Senhor. Nós, muito brevemente, nós oraremos. Mas, por favor, orem todos, de coração, por perdão. Tudo o que vocês trouxerem em oração, quiserem trazer em oração diante do Senhor. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós chegamos juntos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Orem todos, orem todos. Chamem o nome do Senhor. Amado Senhor, eu Te agradeço. Ainda a salvação, redenção, graça e salvação. Tu estás presente. Tu estás presente para salvar, para libertar, para curar. Tu estás presente para cumprir, confirmar a Tua santa palavra. Amado Senhor, todos vieram a Ti, não a mim, não a nós, vieram a Ti. E quem vem a Ti, Tu não o rejeitarás. E quem chamar o nome do Senhor deve ser na hora salvo, não amanhã, hoje, aqui, nós ouvimos a sua voz, hoje nós chamamos o seu nome, hoje nós vivenciamos a redenção, o perdão, a graça e a salvação, hoje nós ouvimos a palavra, hoje nós chegamos a ti, amado Senhor, abençoe em todas as línguas, em todos os povos, sobre toda a terra, amado Senhor, que mundialmente todos venham a ti e tenham as suas vivências de salvação pessoais contigo. Aleluia, aleluia, recebam o perdão. Nós podemos pregar o perdão, anunciar Ele, o nosso Senhor. Ele perdoa transgressão e Ele não se lembra mais do pecado. Aleluia! Glorifiquem o Senhor, louvem o Seu santo nome. Aleluia! 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 Glória e honra seja ao nosso Deus, de eternidade a eternidade. Aleluia! Aceitem, creiam e agradeçam ao Senhor. Agradeçam ao Senhor. Aleluia! 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 Glória seja ao nosso Deus. Glória seja ao nosso Deus. E agora, ainda uma palavra a todos nós. Vamos hoje a plena redenção, purificação, novo nascimento, santificação, tudo, vamos aceitar e receber na fé, para sairmos com a certeza, a partir daqui, que tão certo quanto o Senhor, nosso Redentor, Ele derramou o Seu sangue, o sangue da nova aliança, tão certo os teus pecados foram perdoados, tão certo você foi reconciliado com Deus, tão certo você recebeu a vida eterna, e tão certo a santificação que através do Espírito Santo acontece, já através do sangue do Cordeiro, já está garantida, já foi garantida, que todos os redimidos vivenciem sua santificação na palavra de Deus, pela graça e na vontade de Deus. Ao Senhor, nosso Deus, seja a gratidão trazida. Hoje, grandes coisas aconteceram. Hoje, o Senhor falou conosco. Hoje, nós somos testemunhas com os nossos olhos que a Sua palavra não volta vazia, mas que nós aceitamos e recebemos a Ele, ao nosso Deus, seja a glória em toda a eternidade trazida. Então, se Deus quiser, então amanhã estaremos novamente aqui reunidos e que o Senhor, de fato, em todos os povos e línguas, possa abençoar os últimos, possam ser chamados para fora e que Ele possa voltar para nos levar consigo. Irmãos e irmãs, também isso ainda vem no meu coração. Tão certo quanto eu vi o arrebatamento, a multidão vestida de branco, num branco brilhante, vestes brancas, tão certo, todos que agora creem a Deus e aceitam, recebem a palavra da promessa, receberão ela revelada, estarão lá, através do Espírito Santo, serão guiados e terão parte em cada cumprimento da promessa, estarão lá, assim como Simeão esteve lá, e todos os outros estiveram lá, quando, naquela época, profecia bíblica se cumpriu. Tão certo, nós também estaremos lá. Até que a última profecia, a última promessa no nosso tempo se cumpra. E então nós estaremos no Senhor todo o tempo. Hoje pedirei ao irmão Tati que ele venha. Venha e agradeça. Venha e agradeça. Irmão Tati, venha simplesmente e agradeça conosco. Seja dada gratidão ao Senhor. Talvez podemos chamar alguém aqui. Irmão Tati está aqui? Sim. Sim, Deus te abençoe. Ó Senhor, isto é maravilhoso. Nós estamos tão gratos. Tu nos santificaste pelo Teu Espírito, por Tua Palavra e pelo Teu sangue. Nós temos o poder de Jesus Cristo, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo, com Jesus Cristo, que em Jesus Cristo colocou à direita de Deus, o mesmo Espírito volta para a sua igreja. Jesus diz, Ele é o mesmo que tem a vitória, está na igreja. E todos que têm ouvido na igreja, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Sejam abençoados nesse primeiro culto internacional em todo o mundo. Sejam abençoados. Nós te agradecemos, Senhor, por esse ministério ordenado por Deus. Neste lugar aqui, Tu estás falando para o mundo inteiro. Nós cremos, Senhor. Isto vem de Ti e nós recebemos. Obrigado a Ti, Jesus. Tu ainda estás vivo. Abençoe mundialmente, abençoe a Tua igreja. Que este ano seja um ano de jubileu. Que Tu restaure a Tua igreja com todos os dons do Espírito. Sejam trazidos de volta à igreja. A todos os irmãos servidores, sejam guiados na Palavra de Deus, fundamentados na Palavra de Deus. Jesus, eu te digo obrigado. Nós te amamos. Por favor, manifeste a si mesmo, a ti mesmo. Como no princípio, na igreja primitiva. Ó Jesus, obrigado. Nós te amamos. Ouça as nossas vozes, ouça as nossas súplicas. Nós te agradecemos. Tu as ouviste, Tu abençoaste. Tu és o mesmo. Tu não mudas. A Tua palavra não muda. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado. No santo nome, o nome que está acima de todos os nomes, o santo nome de Jesus Cristo, o ressurreto, o vitorioso, o que venceu a morte, o inferno, o pecado, tudo. Aleluia! Sejam abençoados o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu amo, eu amo. Eu amo. Eu amo. Que Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. E mais uma vez, eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. E todos digam amém. 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 Graças seja ao Senhor. Por favor, Peço que todos os pais cuidem de suas crianças, para que ninguém fique andando, que todos fiquem em descanso, em paz e em ordem. E então, se Deus quiser, amanhã estaremos novamente aqui. A Ele, ao nosso amado Senhor, seja a glória e o louvor. Irmãos e irmãs, vocês não percebem que o Espírito de Deus está diretamente e falando conosco, que Ele nos coloca no estado mais atual nesse tempo? Ó, seja o Senhor toda a glória. Vamos cantar ainda: Tu és digno, 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 ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Tua verdade caminha adiante. Amém, amém.